a falta de segurança no país. A violência cresce entre os jovens, principalmente. Como entender a violência? Como entender o papel do Estado em relação à violência? Sobre esse tema eu converso agora com a mestre em Direito Penal, que é também advogada do Poder Executivo no Paraná, professora de pós-graduação em Direito, Rita de Cássia Lopes. Doutora Rita, boa tarde.
Boa tarde, Chico.
Bom, a pergunta é a violência, aquela pergunta que todo brasileiro faz. Como conter a violência quando ela cresce cada vez mais entre os jovens e como entender essa violência?
Olha, Gilson, como conter, eu diria para você que eu não tenho a fórmula. Eu acho que a gente ainda está procurando a fórmula, sabe, de como conter essa violência. Até porque ela está em franco crescimento, né, pelo que a gente pode perceber. Agora, como entender a violência, eu tenho, assim, particularmente, algumas opiniões a respeito disso. A gente observa hoje que os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles têm uma sede por conquistas e emergenciais essas conquistas. E aí a busca daquilo que se quer e o imediatismo, né, com que se pretende obter isso, acho que leva a comportamentos desregrados. Além do que, a gente vem de uma cultura atual que os jogos, os brinquedos, as conversas de adolescentes, elas todas giram em torno de violência. Você pegar os jogos que as crianças utilizam no computador, você vai ver que tem jogos de morte, de matar, e para matar, para passar de fase tem que matar. Então eu penso que, eu não estou dizendo que é absolutamente esse o problema ou essa é a raiz do problema, mas eu penso que isso tudo conduz a um estado grave que nós estamos enfrentando hoje.
A senhora considera então que nós estaríamos vivendo uma certa banalização da violência e estamos educando essa banalização para as crianças e jovens?
Olha, você sabe que eu acho que você até tem razão nessa afirmação, viu? Eu acho que há uma certa banalização, não da violência, mas da forma como se age para se chegar ao objetivo. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, se eu vou desrespeitar valores, se eu vou agredir alguém, se eu vou desrespeitar direitos, esse não é o meu problema. Essa não é a minha preocupação. Eu vou me preocupar com o quê? Com o imediatismo que eu quero exercer para chegar ao meu objeto pretendido. Então você acaba deixando de lado, sabe aquela frase que os fins justificam os meios?
Sim.
Que a gente tanto reclama, que não é bem assim, me parece que isso está sendo usado com uma frequência ímpar.
Agora, se nós pensarmos nesse imediatismo, uma boa parte dos jovens, as crianças já começam a ser educadas, né? Essa é uma percepção minha, eu gostaria de discutir isso com a senhora, que é aquela ideia de que nós perdemos por parte das crianças e dos jovens o trabalho que se dá para chegar onde se quer. Ou seja, existe uma tarefa a ser feita, uma atividade a ser feita para poder chegar às metas. Parece que chegar às metas virou algo fácil que a gente pode cortar o caminho.
Exatamente, é isso mesmo. Eu penso que a gente até passa um comparativo, até porque eu já estou com uma certa idade, eu vou colocar isso entre aspas, né? A gente, há uns anos atrás, quando na minha adolescência, na minha infância, nós tínhamos, assim, as conquistas. Era tudo muito difícil. Você planejava, você idealizava, né? As coisas chegavam a você de uma forma, assim, pausada, por etapas. É, e aí você traçava seus objetivos, você traçava seu futuro. Hoje, não existe o traçar o futuro. O futuro está ali, à frente. O volume de informações que chegam a esses jovens, a esses adolescentes, ele é imenso. E, de repente, esse adolescente, esse jovem, ele não está sabendo lidar com a quantidade de informações que ele tem. Então, o que ele pretende está tão à frente dele, tão à mostra, tão palpável, que ele acaba deixando ele pula etapas. Ele quer pular etapas para chegar no objetivo final. Então, você acaba verificando que todo aquele trabalho, aquele desenvolvimento, aquela passagem por fases que a gente teve no passado, hoje não existe. É um imediatismo, é uma coisa que se busca com uma ânsia infindável. Não estou criticando a busca, que nós vivemos disso, né? O que faz o ser humano se mover é a busca incessante por coisas melhores, mas é a forma imediata com que eles buscam isso. Eu quero agora e para amanhã. É, e perde aqueles valores de você ir conquistando e valorizando os espaços que você acaba conquistando ao longo da vida.
Agora, seria isso que envolve cada vez mais jovens, crianças e jovens, mas principalmente os jovens, adolescentes, no crime? E aí vamos discutir aquela questão sempre polêmica da redução da maioridade penal. Qual a posição da senhora em relação a isso?
Olha, eu sempre mantive uma posição muito firme no sentido de ser contrária. É, eu reconheço que hoje em dia as crianças, os jovens, né, eles não têm mais a mesma inocência que eles tinham em anos anteriores, em épocas anteriores. É, tanto que a fonte de conhecimento deles é diferente da fonte de conhecimento que se tinha antigamente. No entanto, se você pensar em dois pontos absolutamente distintos, se você pensar que onde nós vamos colocar esses jovens adolescentes após uma condenação? No cárcere. Esse cárcere está preparado para receber esse ser em formação, porque ainda é um ser em formação. Né? Esse é um dos graves problemas. Se nós não conseguimos colocar... trazer para o retorno social pessoas ressocializadas quando estão dentro da penitenciária, quando passam por um bom tempo dentro da penitenciária, o que dirá dos jovens? E um outro aspecto negativo, na minha modesta concepção, seria o fato de que quando se reduz a minoridade penal, você vai encontrar as facções criminosas utilizando-se cada vez mais de jovens, mais jovens. Se hoje você tem até os 10, 12, 13, 14, 15, 20, 17 anos, digamos assim, não 20, você vai ter a facção criminosa utilizando de crianças de 10 anos, 9 anos. Então, reduz a minoridade penal, reduz também a influência das facções em relação a crianças. Eles também vão procurar jovens, mais jovens, que não possam, aliás, que possam servir de escudos para as condutas ilícitas que eles praticarem. Então, eu não vejo com bons olhos. E eu acho que não vai ser a solução, de forma alguma. Porque, na minha forma de avaliar, a educação e a forma de reviver valores no seio social, no seio familiar, pode ser um bom caminho para se começar a mudar a história.
Nós tivemos aqui da CBN essa semana agora, há dois dias atrás, falando sobre recursos, dinheiro, 26 milhões de reais que estão na Suíça, que vão ser devolvidos para corruptos que desviaram recurso para o país europeu, porque não foram julgados no Brasil. Ou seja, a Suíça demorou 10 anos, bloqueou o recurso por 10 anos, e agora vai devolver para os corruptos, porque o governo brasileiro, a justiça brasileira, não condenou os culpados. Isso acaba virando um mau exemplo, isso acaba estimulando a violência, ou seja, os colarinhos brancos, que nunca são presos e punidos, faz com que a sociedade, de uma forma geral, pratique a violência porque se sente legitimada?
Eu penso que a tua afirmação, ela é uma afirmação correta. Mas eu fico pensando que a falta desses procedimentos todos, a falta de respeito à legislação, pode acarretar uma insegurança tão grande no seio social. Até que ponto aquele sujeito que estará sendo julgado, ele vai ser julgado com todas as obediências às regras? Até que ponto aquele sujeito que está sendo julgado, ele terá todos os seus direitos garantidos? Então, em que pese, muitas vezes, o procedimento judicial demandar muito tempo e chegar a culminar com uma situação como essa aqui, né, de devolução de valores e de, em tese, porque eles não foram condenados, mas em tese se devolver valores que foram copiados de uma outra pessoa, de corruptos, né, eu fico pensando até que ponto que a falta de se respeitar processos, de se respeitar regras processuais, vai garantir segurança. Não garante segurança. O que garante segurança, na verdade, hoje em dia, no sistema judiciário, seria aumentar o número de juízes, melhorar a condição do Poder Judiciário, melhorar a condição humana do Poder Judiciário. Né? Nós temos juízes que trabalham de forma absurda. Temos inúmeros, volumes imensos de processos. Então, a demora não é em função da lei. A demora em função de um sistema que não contribui para que as coisas aconteçam de forma rápida. Mas também não respeitar esse sistema que estabelece regras processuais significa desrespeitar o direito de alguém que está sendo julgado. E o inocente, por conta do desrespeito à regra, pode ser sim condenado e sofrer consequências seríssimas. Então, o respeito, em que pese essa demora do judiciário, o respeito às regras é fundamental para que a gente possa viver no Estado de Direito Democrático, que é o que a gente quer.
Então, na opinião da senhora, nós deveríamos ser mais ágeis para não demorar tanto, mas obedecer às regras e às etapas da justiça.
Exatamente. Colocar mais juízes para que as coisas possam andar com maior celeridade, né?
Doutora Rita de Cássia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Imagina, Gilson, eu que agradeço a lembrança e a confiança.
Conversei com a mestre em Direito Penal, Rita de Cássia Lopes. Ela também é advogada do Poder Executivo no Estado do Paraná. É professora de pós-graduação em Direito, falando sobre a violência no Brasil. Ela desenha aí vários aspectos em relação à violência, a perda de valores, imediatismo dos jovens e o mau exemplo, às vezes, do poder público, com a morosidade no julgamento de condenados de colarinho branco, que às vezes, é claro, acaba gerando estímulos à violência das pessoas de uma forma geral. Ela considera que a gente não deve criticar as etapas de julgamento, as etapas do processo. O que a gente tem que fazer é agilizar para que essas etapas ocorram de forma mais rápida.